Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horta.
Convido os ouvintes, em nome de Jesus, a ouvir a quarta parte do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E o tema de hoje, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, os adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma mesa na presença dos adversários e inimigos. O Novo Testamento nos manda amar aos inimigos. E aqui a alegria de uma mesa servida com o cálice transbordando do vinho do bom e do melhor. Mas Caim, avisado por Deus, já matou seu irmão Abel, mesmo que Deus lhe disse: Caim, não faça isso. Esse foi o seu inimigo. O primeiro irmão tinha um inimigo. Miriam, a irmã de Moisés, o grande homem de Deus, disse: mas só você vai ser o grande agora? E quem somos nós? E Deus a castigou com lepra naquele mesmo instante. A irmã inimiga de Moisés. José foi vendido pelos seus 11 irmãos por ter um casaco colorido. E agora o Salmo 23 diz: unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda diante de quem? Diante dos meus inimigos. Mas nós não queremos falar dos inimigos, mas convido os ouvintes a ouvir um testemunho de Felipe Lomingo, da Angola. Também o irmão Kion Vaô, da Suíça, que me convidou para um jantar em Constance. Ouçamos inicialmente o Felipe Lomingo, na voz do pastor Isaí Marcelo Hort.
Felipe Lomingo, de Luanda, Angola, África. Conheci Ecos da Liberdade através das mensagens cantadas, faladas e escritas pelo pastor Mário Hort, por intermédio das fitas cassetes, revistas e livretos. Isso foi no ano de 1988 a 89. Nesta altura, os meus irmãos liam as revistas Ecos da Liberdade com Stimmdes Glaubens e o livreto A Ponte para a Vida. E altas horas da noite, sintonizávamos a rádio, o programa A Hora da Irmandade Cristã, que era emitido pela rádio HCJB de Quito, no Equador. Em 1993, eu escrevi a primeira carta para Ecos da Liberdade. Após receber um envelope com revistas, fiquei muito feliz. Aliás, os serviços de correspondência da Ecos da Liberdade sempre foram muito eficazes. As mensagens escritas, faladas e cantadas deram-me vitalidade, esperança e transformação. A mensagem do livreto O Amor de Deus falou forte em mim. Senti um suave toque de Deus de tal maneira que levou-me à conversão, e em agosto de 95 eu fui batizado, e este foi um dia muito feliz. Com a evolução da tecnologia e das informações, chegou a internet. O meu primeiro e-mail foi dirigido ao pastor Mário Hort, e o pastor respondeu com satisfação. A partir daquele momento, a distância ficou encurtada. Pensei então em fazer uma universidade e tirar o curso de Relações Internacionais. Isso me levaria a sair de Cabinda, minha terra natal, e viajar para Luanda, a capital da Angola. As universidades eram poucas no país e quase todas estavam concentradas na capital. Escrevi para o meu amigo pastor Mário, pedindo que orasse para o plano se concretizar. O pastor Mário, em resposta, deu-me o texto de Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meditei nesse texto dia e noite antes de partir e depois de chegar. Em Luanda, os exames foram realizados em fevereiro de 2004. Eram mais de 2 mil candidatos disputando apenas 60 vagas. O reitor da universidade chegou à sala onde eu estava realizando a prova e disse: "Desejo boa sorte a todos e que consigam fazer parte das 60 vagas." Na sala todos ficaram desanimados, sabiam que era impossível serem escolhidos, pois neste país as influências funcionam e influenciam em quase tudo. Naquele instante, eu meditei no texto de Jeremias 33:3: "Invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes." Deus operou maravilhas e colocou-me como o sétimo melhor classificado. Em 2009, defendi com êxito a tese de licenciatura em Relações Internacionais. No dia 18 de novembro de 2011, me casei com Sara Lumingo. No dia 25 de agosto de 2012, um ano depois, nasceu o meu filho Felipe Lumingo. No dia 19 de agosto de 2014, nasceu a minha filha, Sara Lumingo. Eu amo a minha família. Em 2013, Deus nos deu um carro, uma casa própria, numa cidade construída recentemente. Servimos a Deus. Trabalhei longos anos como diretor da juventude e agora trabalho na direção da igreja local. Estamos por abrir uma frente missionária na nova cidade. Já estamos com 70 membros e muitas crianças. Angola está em crise. Os preços dos combustíveis, alimentação e de outros bens e serviços sobem de forma assustadora. Em função disso, os nossos salários não cobrem as despesas básicas. Tudo foi motivado pela má governação e corrupção dos governantes. Apesar de tudo, Deus não nos deixa faltar o básico para a família e tenho fé que o Senhor vai oportunamente reverter a situação. Finalizando meu e-mail, quero lembrar o versículo enviado para a luta no meu tempo de faculdade. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Felipe Lumingo, de Luanda, Angola, África.
Depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus.
Estamos avaliando a quarta parte do tema O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na viagem de entrevista para a Europa, eu estava desanimado e triste porque dizia ao Senhor: como vou encontrar alguma água fresca da alma das pessoas que na Europa já estão tão distantes do Evangelho? Há muitas cidades com grandes igrejas e atrações turísticas, porém poucos crentes, poucos cristãos. E após um breve momento de oração, inclinei para frente a minha cabeça e encostei na poltrona diante de mim a cabeça para repousar. E Paulo, um jovem de 18 anos, de Fortaleza do Ceará, sentado ao meu lado, tocou o meu ombro e sugeriu que eu reclinasse a poltrona para descansar. E eu lhe disse que meu coração infartado sofre arritmia com a inclinação mais acentuada. Através dessa preocupação gentil do jovem, iniciou-se um diálogo que se transformou numa fonte de água fresca vinda de Fortaleza do Ceará, lá na aeronave, logo saindo para a viagem de reportagem. Paulo perdeu seu pai aos 8 anos de idade, porque ele reagiu a um sequestro, foi baleado e faleceu. Assim, o menino foi criado sozinho por sua mãe e viveu uma vida muito triste pela falta do seu pai. Aos 13 anos de idade, Paulo entrou numa igreja onde sentiu por primeira vez a energia divina tocar a sua vida ao ponto de arrepiar todo o seu corpo. E essa paz que Paulo sentia naquele momento foi o que lhe faltava durante todo o tempo após a morte do seu pai. A cordialidade deste jovem chamado Paulo, que se preocupou por minha posição no assento do avião, foi uma fonte de água viva, de água fresca que Deus me deu. Senhor, permita que a tua graça possa também se transformar numa água fresca que nos é servida pelos anjos dos céus ou por este programa radiofônico. Em nome de Jesus, amém.
Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
O mundo está em crise. O envio gratuito da literatura também. Milhares de presídios, hospitais, pessoas ao longo das rodovias, cidades e matas esperam pelos livretos Ecos da Liberdade. Para que esta evangelização não pare, faça seu depósito de amor na conta Bradesco, agência 3284, conta corrente 18620, dígito 1. A sua oferta de amor poderá impedir o fim do envio gratuito de Ecos da Liberdade. Banco Bradesco, agência 3284, conta 18620, dígito 1.
Salmo 23, versos 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu pensei que jamais teria inimigos. As primeiras décadas, sim, as décadas do início do pastorado davam inveja pela unidade e amizade entre os pastores. Mas as lutas pelos tesouros da verdade e da fé atualizaram também o quinto versículo do Salmo 23 com inimigos. Eu também jamais esperava que um amigo suíço me oferecesse algum dia um jantar. E o seu nome é Kyung Vaoh. Ele é de mãe coreana e pai americano. Kyung Vaoh foi o conselheiro pastoral dos pastores Isaí e Maiko durante os seus estágios pastorais na Suíça. O irmão Kyung Vaoh chegou da vizinha Suíça para me servir uma mesa, exatamente quando estive preparando o tema do Salmo 23. Através de um jantar, ele serviu a minha mesa, o que raras vezes acontece nessas viagens de pesquisas e entrevistas. A mesa do jantar foi como a bênção prometida no Salmo 23. Quero trazer apenas um relato da unção desta mesa servida por meu amigo que atua como coach para grandes empresas, ou seja, quem orienta grandes empresários em suas funções. No final de um curso na Espanha, que ele procurou para se aprimorar nesta sua nova função que ele teve que procurar após muitas crises no mundo, os participantes foram convidados a subir ao pico de uma montanha. Todos os participantes do curso tiveram que se posicionar em fileiras duplas e receberam a ordem de tomar o companheiro ou a companheira que estivesse do seu lado para se auxiliarem mutuamente, valendo chegar apenas juntos ao alto da montanha e cruzar a linha de chegada no retorno. Só isso valeria toda a competição. Kionva olhou para o seu lado e viu uma senhora aos 65 anos de idade, com óculos como fundo de garrafa, segundo a descrição do meu amigo, pequena, de nome Bárbara. Na subida foi necessário escalar altas paredes, onde ele, como homem, foi obrigado a travar o pé da senhora baixinha para ela não escorregar do apoio. E isso pendurados na parede da montanha que deveriam escalar. Muitos participantes se torciam em câimbras e tiveram que ser levados em macas de volta, pois não conseguiam. E havia ainda outros que blasfemavam de ódio dos organizadores. Porém, meu amigo Kionva disse: Mário, no final do desafio, já não importava mais chegar como vencedor, nem ouvir os aplausos da torcida. Nesse momento já não observávamos os defeitos ou as deficiências ou qualidades do companheiro ou da companheira, pois a questão mais importante foi a pessoa que enfrentou a jornada com você, que ficou ao seu lado até a hora de cruzar a linha de chegada, finalizou meu amigo Kionva. A unção, o óleo e o cálice que transborda será, no final de nossa vida, o companheiro, a companheira, o amigo, o irmão, os irmãos, aqueles que permaneceram conosco até o final de nossa jornada. Irmãos, é uma lição das mais incríveis e desafiadoras para nós cristãos, com amigos e pessoas que convivem conosco em nossa casa, na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Aquele que permanece ao nosso lado não desiste quando está difícil, não por sua aparência magnífica ou até já um tanto sofrida pelos anos de vida que ele sofreu ao nosso lado, junto conosco, mas ficou até o final. O amigo que ficou até o final, esse é o grande amigo. Esse é quem serve o melhor que precisamos sobre a nossa mesa. O rei Davi enfrentou um inimigo que procurou matá-lo desde a sua juventude. Foi o rei Saul. Este o convidou para tocar sua harpa que ele usava junto ao rebanho quando foi jovem. Quando o rei ouvia a música, era cometido de ataques de ódio e inveja, porque o jovem havia derrotado o gigante Golias com a sua funda. E isso transtornava o rei Saul, que o transformou em inimigo, que chegou a jogar sua lança para matar o jovem músico no palácio real. Somente após a morte do inimigo foi servida à mesa aquela que Davi descreve no Salmo 23. O profeta Jeremias escreveu chorando seus livros, porém o rei Joaquim queimou folha por folha. Todos os escritos originais de Jeremias foram queimados, ele, porém, escreveu tudo novamente. A mesa do profeta foi servida somente na glória, mas nós, como povo de Deus, quase 3 mil anos após a sua morte, temos uma mesa servida com os escritos do profeta Jeremias. Nossa mesa também será servida no final de nossa jornada. E nós esperamos estar juntos com você, estimado ouvinte. É maravilhoso permanecer com amigos, ouvintes, amigos que nos acompanham durante toda a vida e de repente percebemos que falta este, falta mais aquele. Mas na glória celebraremos juntos a mesa servida pelo Senhor, o nosso bom pastor. E então diremos, finalizando com o salmista: bondade e misericórdia nos seguirão durante todos os dias de nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém, que assim seja para você e para mim.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade. Caixa postal 6, 85-960-000. Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. e seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rota.